o leite se tornou um assunto controverso nos últimos anos. Algumas pessoas dizem que é um alimento necessário e nutritivo, essencial para ossos saudáveis, enquanto outras dizem que pode causar câncer e levar a uma morte precoce. Essa sensação de que existem muitas informações e nenhuma resposta sobre o consumo de leite leva as pessoas aos extremos, desde cortá-lo totalmente da alimentação até aumentar o seu consumo exageradamente. Mas afinal, existe certo e errado quando se fala desse alimento? O leite é mesmo um vilão na alimentação? Eu sou Bruna Elisa e este é mais um episódio do podcast Não é Frescura. O leite é a base da alimentação de todos os mamíferos recém-nascidos. E a amamentação é tão importante, pois o leite materno é rico em gordura, vitaminas e minerais. E também possui antibióticos e proteínas, que ajudam a desenvolver o sistema imunológico dos bebês. Precisamos ser capazes de digerir todas as partes do leite, inclusive seu açúcar, que é a lactose. Para isso, nossos corpos produzem uma enzima especial chamada lactase, mas quando começamos a crescer e paramos de tomar o leite materno, o nível de lactase em nosso corpo diminui naturalmente. Hoje em dia, o consumo de queijos e iogurtes já é normal e faz parte da rotina da maioria da população. Mas se pensarmos na história da nossa espécie e nas grandes mudanças na alimentação, que começaram com a agricultura há 12 mil anos, o consumo de leite animal é um hábito consideravelmente recente. A evidência direta mais antiga foi cerca de 6 mil anos atrás, quando os seres humanos começaram a domesticar animais que produziam leite, como vacas, cabras e ovelhas. A adição do leite animal na dieta foi uma das maiores mudanças evolutivas em nossa alimentação, pois fez uma grande diferença do ponto de vista de sobrevivência. Em tempos difíceis e sem colheita, quando se perdiam as plantações e, consequentemente, o alimento que seria consumido, o leite ajudou a garantir a comida na mesa. E a garantia do alimento assegurava chances maiores de sobreviver à fome e desnutrição, trazendo vantagem evolutiva aos grupos que tinham acesso a esse alimento. Aos poucos, começou a disseminar uma mutação nos genes dessa população que consumia maior quantidade de leite. A diferença era a presença maior da lactase no organismo dessas pessoas, mesmo na idade adulta. As migrações e a miscigenação levaram essa mutação adiante, o que tornou muitas pessoas capazes de se alimentarem do leite animal sem reações adversas. Mas isso representa cerca de 25% da população. Ou seja, atualmente cerca de 65% da população mundial não tem a enzima da lactase após a infância, ou tem em pouquíssima quantidade. Consequentemente, são intolerantes à lactose e têm algum nível de dificuldade em digerir o leite. Essa condição, no geral, não permite a digestão de mais que 150 ml de lactose por dia, mas pode se apresentar em níveis diferentes em cada indivíduo, alguns em níveis maiores, outros em níveis menores e quase imperceptíveis. Estudos indicam que na África, Ásia e América do Sul estão as pessoas com maior propensão à intolerância à lactose. Juntas, estas populações podem ter até 80% das pessoas com intolerância na fase adulta. No noroeste da Europa, por outro lado, a incidência em adultos é menor que 20%. Os hábitos regionais, assim como a variedade de alimentos disponíveis, influenciam muito nessas diferenças entre os níveis de intolerância, que se estabeleceram ao longo de centenas de anos. Mas se o leite faz parte de nossa dieta por tantos anos, Por que é um assunto tão contraditório?
Leite de 40 anos atrás, quase 50 anos atrás, existia um padrão de produção. O nosso consumo de leite era basicamente de um leite pasteurizado. O processo de pasteurização, ele é um processo que ele mata algumas bactérias maléficas, mas ele mantém algumas bactérias. Esses leites, eles não duravam muito mais do que 2 dias na geladeira. Eles azedavam logo. É um resultado dessa proliferação bacteriana, né? E se a gente for falar só do leite, não tem como eu falar só do leite. Houve uma mudança de padrão alimentar absurda. Esse tipo de padrão alimentar é o padrão que a gente chama de pró-inflamatório. Existe um baixo consumo de alimentos de origem vegetal, alimentos de alto valor calórico, e nesse boom todo de mudança alimentar, houve uma mudança da nossa microbiota intestinal, né? Então, aí a gente tem um ponto. Junta esse ponto agora com a mudança da produção de produtos lácteos, que houve um aumento de vida de prateleira desse leite, né? Então, o leite que a gente tinha lá, que era pasteurizado, ele passou a ser um leite longa vida. Ele é um leite que passa por um processo chamado UHT, que é uma alta temperatura em um curto espaço de tempo que mata praticamente 100% das bactérias. Então, é um leite que vive numa prateleira por 6 meses. É um leite, vamos dizer assim, que antes o leite pasteurizado era um leite vivo. Já o longa-vida, ele é um leite morto, né? Toda a parte de processo digestivo, teu corpo vai ser modificado. Até a própria lactose do leite acaba sendo modificada também. E isso, o processo digestivo acabou sendo transformado. Então, a gente tem duas situações. Tanto o nosso comportamento alimentar modificando as nossas bactérias intestinais e a nossa produção de enzimas, de uma forma geral, com uma nutrição, com uma alimentação, vamos dizer, desequilibrada, juntando isso uma produção em larga escala de um leite de baixa qualidade, né? Um pasto de baixa qualidade, um boi estressado, uma vaca, né, estressada, com baixa alimentação, baixo valor nutricional também alimentar desse gado, a gente tem um quadro completo de um alimento ruim para o nosso corpo. E o teu corpo, ele acaba perdendo capacidade de digerir isso tudo, né? Que é o que começa a acontecer com os casos de hipersensibilidade, os casos de intolerância e até mesmo os casos de alergias alimentares.
O relato da nutricionista Mônica Zavaglia é impressionante, não acha? Assim, começamos a perceber o enorme cenário que envolve a produção e o consumo do leite, que não é uma situação isolada, e até nosso padrão alimentar contribuiu para o aumento dos níveis de sensibilidade alimentar. O leite é um alimento muito nutritivo, pois contém macronutrientes, como gorduras, proteínas e carboidratos, e muitos micronutrientes, como vitaminas e minerais. Por isso, é um alimento importante, especialmente em regiões em que a população sofre de fome e tem dificuldade em conseguir nutrientes suficientes, onde o leite pode contribuir para uma vida mais saudável e diminuir o índice de mortalidade infantil. Na população em geral, o leite não é prejudicial se você não é intolerante ou alérgico, mas isso não significa que você precisa beber leite para ser saudável. Por isso, é importante ressaltar que existem outras maneiras de obter os nutrientes encontrados no leite de origem animal.
E a grande questão é que esse cálcio presente no leite, ele é de uma excelente biodisponibilidade. Então, quer dizer que é um cálcio que o corpo da gente utiliza de forma muito fácil e muito rápida, que é diferente de um cálcio mais de origem vegetal. Mas a gente não precisa se preocupar, vamos dizer assim, com relação a troca, se você tem uma alimentação balanceada. Então, se você consome realmente alimentos de origem vegetal, mas com grandes teores de cálcio, que é o caso da couve-flor, do brócolis, né? Por mais que ele não seja tão biodisponível quanto do leite, a gente já supre as nossas necessidades através dessa troca, né? Então, com o aumento das intolerâncias, das sensibilidades alimentares, a gente pode substituir, sim, por leites vegetais e sempre buscando esse complemento através da alimentação, através de outros alimentos que seriam fontes também de cálcio.
A crescente demanda mundial por leites alternativos fez com que a indústria de alimentos introduzisse os popularmente chamados leites vegetais. Existe um projeto de lei, apresentado em 2018, que proíbe o uso da palavra leite ou de seus derivados em embalagens e rótulos de alimentos que não tenham como base o leite de origem animal. Só não houve votação ainda. Ou seja, produtos de origem vegetal não poderiam ser chamados de queijo, leite e manteiga, por não conter ingredientes lácteos. Na União Europeia, já foi aprovada e está proibida a comercialização de produtos com a denominação leite de soja e queijo vegano, por exemplo. Nesse cenário, o correto seria então usar o termo bebida vegetal ou extrato vegetal para se referir ao popularmente conhecido leite vegetal. Mas para facilitar a compreensão, vou utilizar o termo popular leite para me referir a esses tipos de bebidas. Combinado? Levando em consideração o valor nutricional e nível de proteínas, o único que se compara ao leite animal é o leite de soja, pois é rica em proteínas e gordura. Os outros precisam ser artificialmente enriquecidos para atingir níveis parecidos de cálcio e vitaminas.
A gente tem que pensar assim, o leite era o leite de vaca que era o padrão da nossa alimentação. E a gente substitui ele através desses outros leites vegetais. Mas sempre pensando numa promoção de saúde nutricional. De você olhar para a tua alimentação e você transformar ela no mais variado possível. Se o hábito antes era o leite com Nescau e você descobriu uma intolerância à lactose severa, por que não só substituir o leite com Nescau por um leite de coco com cacau? Por que não modificar lentamente esse hábito, incluir frutas, para que a gente não só troque, para que ocorra essa mudança de hábito, para que ocorra essa variedade de paladar, de texturas, e para que você não fique refém de um tipo só de alimento, sabe? Então, isso que eu chamo de um hábito saudável. Esse olhar um pouco mais amplo, um pouco mais não só focado no leite, olhar para o resto da tua alimentação e ver o que ela pode estar deficiente, o que a gente pode estar melhorando nessa tua alimentação, né? O que a gente pode estar incluindo sempre. Porque a gente ouve muito falar, tem que tirar isso, tirar aquilo. E normalmente a grande questão é incluir. Incluir mais alimentos, incluir novos alimentos, incluir novas fontes nutricionais, né? De alimentos e que eles sejam prazerosos também dentro da tua rotina.
Existe também o leite cultivado em laboratório. É isso mesmo que você ouviu. Pesquisadores de startups começaram a produzir proteínas em laboratório com o objetivo de criar uma nova categoria de supermercado, laticínios sem vacas. Os cientistas confessaram em entrevista para o The New York Times que os produtos oferecidos hoje no mercado como alternativa aos derivados de leite não contêm as proteínas lácteas essenciais, que são a caseína e a proteína de soro de leite, conhecida como whey protein. E mesmo que a ideia pareça favorável, por teoricamente cancelar as preocupações com alergias alimentares, com o bem-estar animal e a sustentabilidade ambiental, é um processo caro e que ainda precisa evoluir. Optar por leite vegetal não é apenas uma ótima alternativa para pessoas com restrições alimentares. Pode ser uma escolha pensando no impacto ambiental. A indústria do leite é enorme e está inserida na atividade pecuária, que no ramo alimentício envolve tanto o leite quanto a carne. Infelizmente, a grande indústria leiteira é responsável muitas vezes pela crueldade animal e por um enorme impacto ambiental. E todos os leites vegetais possuem um impacto ambiental muito menor do que a indústria do leite animal. Cerca de 33% das terras cultiváveis são usadas para alimentar animais que pastam, incluindo gado leiteiro. A pecuária ocupa 75% das terras do planeta que poderiam ser usadas para cultivo, mas são usadas para pastagem e produção de ração. A pegada de carbono dos produtos lácteos diminuiu desde 1990, mas não significa que foi o suficiente. A produção de lácteos ainda é responsável por 3% de todas as emissões de gases de efeito estufa, o que representa uma quantidade maior do que a emissão de todos os aviões do mundo combinados, de acordo com pesquisa da FAO. Concluindo, as fontes de alimento animal são uma contribuição importante para a nutrição global e pode ser essencial para muitas pessoas ao redor do mundo, onde há pouco acesso aos alimentos ou em situações de insegurança alimentar e desnutrição. É prejudicial para quem tem intolerância ou alergia, restrições que precisam ser tratadas de forma séria, pois são condições de saúde que podem ter consequências graves. Nesse caso, é preciso restringir a dieta e buscar opções alternativas na alimentação para consumir os nutrientes que o leite não poderá fornecer devido às condições do indivíduo. Mas também é preciso ter clareza de que essa é uma indústria que, mesmo trazendo benefícios nutricionais através dos produtos laticínios, é responsável por causar grande impacto ambiental no mundo inteiro, como mencionado anteriormente. E envolve o aquecimento global, a crueldade animal e a poluição. Precisamos decidir em sociedade como tratar a indústria do leite animal. Esse episódio vai ficando por aqui. Esse roteiro teve áudios de Mônica Zavaglia e da Biblioteca de Áudio do YouTube. Roteiro por Bruna Elisa Maier. Identidade visual por Fábio Doim. O podcast Não é Frescura é um trabalho de conclusão de curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, feito por Bruna Elisa Maier, orientação da professora Daisy Vogel.